fez o que é. Tema a Deus. E aí chama a obesidade. Tema a Deus. Porque o que você quiser, ele não vai fazer. Agora, se você deixar de desejar, você não precisa.
Mas ele sabe que também, ao mesmo tempo, ele é muito egoísta,
porque
só quer
o
arroz
é
pra ele, velho.
Não, não,
não.
Ah,
não, 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 não.
Nossa, meu filho, você é sujo. Que eu vi, cara, semana passada lá na minha cozinha. Mas briguei com Deus,
você
sabe.
Então a gente
ia pegar
até
o nome. Doeu, né? Doeu. Depois eu botei, depois eu entreguei na
mão dele. Mas eu que eu disse, não se
preocupe.
Mas deixa eu ir colocar só isso. Ele é chato. Sádico, porque ele vai fazer o que você não gosta, ser humano. E pai, porque ele vai fazer o que você quer, filho. Se você é ser humano, tema a Deus. Ele não vai fazer o que é salvo. Bom? Graças a Deus. Que bom. Se você é ser humano, tem a vida de Deus. Porque Deus não se liga dentro do homem. Ele faz o que o Espírito. E o que o Espírito quer, não é o que o homem quer.
Eu queria vencer agora, eu estou no processo de temer mesmo, viu, Dalva? Eu agora estou no processo de temer mesmo.
Porque você ainda quer?
Eu não quero querer, mas eu sei que eu não posso querer, não querer.
Mas quer, você quer não querer.
Fala, olha, tem pai Joaquim, sempre eu queria ter pai Joaquim.
Chave,
não
é?
Falei pra ele, você quer
ir pra cá? Vai pra cá aqui, que ele vai pra cá. Aqui. Então, só que... Você quer. Isso é o querer.
É porque eu tô tão queimada, que eu fico assim... Até eu quero que você explique e oriente a gente.
Você quer?
Não. Explica pra gente como é que é. Porque agora eu não sei nem como sentir mais. Porque eu sei que eu não posso ter expectativa, que eu não posso querer, e eu já estava vencendo isso. Aí coloca perto pra ver se eu me engano mesmo. Aí eu falo, não quero, porque eu sei que se eu quiser, o trem vai ter que ter um lado de novo. Mas aí, eu sei que eu não querer já é um querer.
Isso. Eu querer, não querer, eu querer.
Aí, eu não sei como sentir mais. Não é pra sentir, já achei isso sentido. Eu senti a minha cabeça louca.
Não, eu cheguei a colocar a lógica. A lógica ainda é humano. Aí é você vai. Tira tudo. O não querer, o querer, tanto faz como tanto fez. Se eu encontrar, encontrei. Se eu não encontrar, eu não encontrei. Acabou. Aí, que é o vazio que ela está falando, você coloca Deus.
Ela está sem graça.
É, o ser humano é sem graça. Porque não tem êxtase, não tem aquela coisa toda. Salve!
Salve, salve.
Você está bom, Rubinho? Graças a Deus, não é isso? Ficou claro? Então é não querer. Não queira querer ou que eu não queira não querer. Simplesmente viva. Eu estou. Acabou. Deixa eu lhe dizer uma.
Negue
o desejo.
Eu não estou querendo.
Não é negar, eu não estou querendo.
Então,
é dizer, eu estou querendo, mas não posso querer.
Ah, tá. Agora
eu entendi. Não é negar o desejo.
Eu quero.
Deixa eu dar um exemplo. Pega a sua bolsa, por favor. Põe aqui. O que é isso aqui? O que aconteceu aqui?
Ela pegou a bolsa.
Não, você não sabe se foi ela, se foi Deus, se foi outro espírito que usou o braço dela. Você sabe?
Eu vi que foi.
Não, você não viu. Você acha que viu. Você está peso aos olhos. A única coisa que você pode me responder é dizer, não sei, a bolsa está aqui, deixa eu ver. A bolsa está aqui.
E quem movimentou, não importa.
Não importa, por que movimentou, não importa. Para que movimentou, não importa. O que importa é que essa bolsa está aqui. Porque se você souber quem movimentou, você vai querer saber se o movimento foi justo ou injusto, se foi bom ou se foi mal, se foi certo ou se foi errado.
Julgamento.
Então, você para evitar o julgamento, você precisa entrar na realidade. Qual é a realidade? Eu estou do lado? Não. Então não adianta eu desejar estar do lado. Nem que, não querer não estar. Eu não estou. Isso é que eu tenho que viver. Eu não tenho que inventar em cima do que eu estou vivendo. Se eu estou aqui, eu estou aqui. Acabou. Não há por que eu estou aqui, para que eu estou aqui, o que vai acontecer de eu estar aqui. Esse é o segredo. Porque o que é Deus para você? O que é Deus para você? Olha, se o dia que vocês compreenderem isso, vocês caem do cavalo e caem nos braços de Deus. Porque o cavalo é o ser humano. O que é Deus para você?
Causa das coisas que eu aprendi,
isso é ciência. O que é Deus para você? O que você pode saber de Deus? Nada. Nada, você não sabe nada. Eu não sei nada de Deus. E conheço um pouquinho do universo. Imagina vocês que não conhecem nada.
Bem,
tchau.
Bem,
tchau. O que é Deus? O que você pode ver de Deus? Só. Então, qual a ação de Deus? A bolsa está ali. A única coisa que você pode saber de Deus é que a bolsa está ali. Acabou. A ação de Deus. Agora, se é justo, se é injusto, se é bonito, se é feio, a intenção, o que vai dar, o que aconteceu, não importa. O que importa? A bolsa está ali. Isso é a realidade. Isso é a realidade. Como é que você pode amar a Deus? Amando o acontecimento. Porque a única coisa que você pode ver de Deus é a ação dele. Você está habitando? Pitando? É? Você está habitando agora? Então fumo. Porque isso é a ação de Deus. Agora, se você fumar com culpa, se você fumar sem culpa, se você fumar com acusação, se você fumar sem acusação, tudo isso é você que acha. Deus para nós é só um acontecimento, porque nós ainda não podemos conhecer Deus. Só se conhece, nós só conseguimos conhecer Deus através da ação dele. E a ação dele qual é? A bolsa está lá. Porque isso é a realidade, a bolsa não está aqui. A bolsa está lá. Agora, se eu quiser que ela esteja aqui, se eu quiser compreender o que ela está lá, se eu quiser saber o que vai acontecer daquilo, eu vou me perder num mar de individualismo e vou ver Deus. A bolsa está ali. Eu esqueço de ver que a bolsa está ali para me preocupar em saber por que a bolsa está ali. Pega o acontecimento. Você está com a criança no colo, filha? Você está com a criança no colo. Isso é realidade, isso é real. Isso é Deus. Agora, se você quiser tirar a criança do seu colo, nesse segundo, no próximo, já pode tirar. Se tirar, tirou. Se não tirar, não tirou. Mas se você quiser saber por que você está com a criança no colo, você só vai encontrar uma coisa: individualismo. O que você acha? Porque saber o que Deus sabe, você está mais sabendo. Esse é o caminho. Por que você está se queimando perto do chão? Porque talvez você para de ver calor e só saber que você está secando perto do chão, ver o brilho do chão. O brilho do chão, o brilho de Deus através daquilo e não o calor que lhe queima, o que você não gosta.
Então é pedir para Deus me ajudar a não querer.
Não.
O que você falou?
Não, não é pedir nada a Deus.
Quando eu quiser alguma coisa.
Não, não é pedir nada a Deus. É você dizer. para que, que eu quero ele aqui do meu lado? Ele está aqui do meu lado? Não, não está. Então tem que viver com a realidade. Ele não está. Então quando vier o desejo de estar, é você entrar na realidade. O que adianta eu desejar ele estar? Ele vai aparecer por causa disso? Vai estar provado que não. Então desejo, vai embora. Deixa eu aqui com a minha realidade, eu estou sozinha e é sozinha que eu vou viver. Não pedi a Deus para ele tirar o desejo, porque ele só vai tirar o desejo quando você entrar nele, na realidade. Eu estou sozinha. Sozinha, eu estou sozinha, eu vou ficar. Se daqui a um minuto eu não estiver mais sozinha, é um novo minuto, é uma nova ação de Deus, e aí é outra coisa. Eu vou viver aquele minuto acompanhado. Mas este minuto eu vou viver sozinha. Não adianta eu desejar estar sozinha. Quem tem problema nessa vida? Qual é o problema da sua vida, então, moço? Fale um.
Nossa,
fale um.
No momento, só quero ficar. Não, amanhã. Eu vou lá, até amanhã eu quero.
Os meus problemas hoje é financeiro, né?
Não ter dinheiro.
Exatamente.
Isso é problema?
É.
Não. Isso não é problema. O problema não é não ter dinheiro, o problema é você querer dinheiro. Porque se você não quisesse dinheiro, tendo ou não tendo, você não estava sofrendo. Roda com eu? Qual é o seu problema? Qual é o problema da sua vida?
Hoje? Decidir onde eu vou, só isso.
Ah, o problema é decidir? Não. O problema é você querer decidir. Porque se você não quiser decidir para onde lhe levar, você vai feliz. Qual é o problema da sua vida? Não, qualquer. Isso. O problema qualquer da sua vida. Só para nós que é cairinho aqui. Não, o problema é que você não queria se sentir deslocada. Qual o problema da sua vida, moça?
O maior hoje é a diferença das pessoas.
A indiferença das pessoas não é o problema. O problema é você não querer que ela lhe tratasse indiferentemente. Veja, nós precisamos compreender que o problema não é o que está acontecendo, mas é nós querer que aquilo não estivesse acontecendo. Então qual é o problema da sua vida, moça? Não é só querer alguma coisa, querer. Sabe qual é o único problema que você tem na sua vida? Desejar que a coisa fosse diferente do que ela é. Porque o que é verdade? A verdade é que você não tem dinheiro. A verdade é que você não sabe para onde vai. A verdade é que ele está indiferente. A verdade é que você está se sentindo vazia. Isso é verdade. Agora, você não querer não aceitar isso, é que é o seu problema. Lembra de novo aquele pedaço? Se não é isso que eu estou falando.
Que você
da contrariedade, não foi aí? Não foi aí? Aí.
Também fazem parte do Espírito de Jesus recolhimento, a dor, a penitência e a abnegação. Estes, porém, andam em franco desuso. E a causa pode ser mais cultural do que espiritual.
Isso é cultural.
Esse preparo para lidar com a contrariedade é um efeito perverso da atual capacidade do homem de dominar seu mundo.
O despertado para lidar contra a contrariedade. Qual é o despertado que vocês estão para lidar contra a contrariedade? É não saber aceitar a realidade como amor de Deus. É por isso que você se contaria. Porque a sua falta de dinheiro é o amor de Deus em ação. O seu não saber para onde ir é o amor de Deus em ação. O seu vazio é o amor de Deus em ação. A indiferença dos outros é o amor de Deus em ação. Esse é o despertado que a humanidade está para agir com a sua contrariedade. Deus lhe ama. Então tudo que acontece na sua vida é amor em ação. E aí você, como não está preparado para lidar com o amor de Deus, porque você tem o desejo de saber o que lhe faria feliz, é que você sofre.
Aí quando você vem aqui,
assim como qualquer amenidade tecnológica, espera-se que Deus nos sirva e nos seja fiel. Quando o sentido da cristandade sempre esteve no contrário.
Servir a Deus. O que é servir a Deus? É viver a realidade com felicidade. Louvado seja Deus, porque ninguém está ligando para mim. Verdade seja, louvado seja Deus, porque eu estou lá sozinha. Louvado seja Deus, porque eu não sei aonde ir. Louvado seja Deus, porque eu não tenho dinheiro. Estou servindo a Deus. Queremos que Deus mude a situação para que eu seja feliz. Por que eu falei esse tempo todo?
Louvado seja Deus, não acontece tão cedo.
Sempre. Louvado seja Deus que meu carro, que bateram no meu carro. Louvado seja Deus que minha mãe morreu. Louvado seja Deus por tudo. E na hora que eu louvar a Deus por tudo, eu sirvo a Deus. Por quê? Porque você serve a Deus louvando a Deus na sua falta de dinheiro, por exemplo. Olha bem para vocês entenderem que você disse que até hoje não tinha entendido essa história do porquê da evolução. Veja bem, deixa só eu acabar isso um dia aqui, não mais perto. Por quê? Deus precisa que você louve a Ele por não ter o dinheiro.
Eu estou abrindo mão das minhas coisas e simplesmente louvando a Ele?
Não. Ele não quer seu louvor. Ele não quer sua adoração. Ele não precisa. Deus é Deus. Ele não precisa que você ame a Ele acima de todas as coisas. Quem precisa amar a Ele acima de todas as coisas é você. Não é Ele que precisa. Você estaria sendo feliz mesmo na pobreza, na dificuldade material. E o que isso pode fazer para o universo? Não? Isso. E aí, quando você passar pela sua, vamos dizer assim, problema material feliz, o outro que está com problema material infeliz vai vir dizer para você: ou até não vai vir, vai dizer: olha, tem aquele muito pior que eu e está feliz. Por que que eu estou sofrendo? Só porque eu não tenho isso. Então ele quer que você reaja com felicidade, não para louvá-lo por louvá-lo, mas para que com isso você ajude o próximo a também se universalizar, entrar na situação, no momento, se sofrimento. Esse é o universo. Sempre. Porque a sua elevação espiritual não é para você. A sua elevação espiritual é para ajudar os outros. É o que a Bia falou. Você chove para deixar outro vir para o seu patamar. Você chove para deixar outro vir para o seu patamar. Porque senão não cai. Se você não subir, o outro não vem. Por que deu agora? Não é simplesmente para adorar a Deus, maravilha, Deus maravilhoso que me deu. Não, é porque com isso você ajuda o próximo. Ou seja, não se acende uma lamparina para esconder debaixo da mão. Essa sua alegria em passar pelo seu problema financeiro e ia pelo universo e contaminar lá os outros. Losia do Evangelho de Tomé. A elevação espiritual é como uma mulher que carrega um pote de tibo fulado e o tibo vai se espalhando pelo caminho.
passar por todas as situações.
Bicho, pegando vocês. Você não serve a Deus, você serve a si. E você ensina os outros a servir a si. Ou seja, faz o que faz. E só mais um minuto. E aí, só mais um minuto. E aí, eu vou mandar um recado para vocês. Eu estou muito triste. Estou muito triste. Porque hoje. Aí está falado, nós conversamos tudo hoje e eu pedi uma conversa no dia 17 para se chamar isso aos outros, para se acender essa lampalina. Eu vi que não há nem lugar para isso. Faz na meio da praça. Que seja de tempo para servir a Deus, para não se aproximar do chão, para não se queimar.
Ele tinha 14,
eu ia estar
fazendo uma palestra
grande,
eu não poderia estar aproveitando.
Não. Não foi
este
de matar? Foi
este
combinado?
Foi de lugar, minha casa sempre. Não, isso aí eu tenho um lugar ótimo agora. A sala da minha casa ficou ocupada, pronto. Está lá à disposição, cabe lá o quê? Umas 50 pessoas, no mínimo tá.
Então vocês já viram que o lugar não é mais problema.
Não,
mas não há este problema. Esse problema sempre foi significativo. E é isso que eu estou querendo mostrar. E é isso que eu quero que você leve no meu caso. E eu vou então te tocar no mais um ponto, se vocês me permitem. Toda falta ao trabalho justificada é simplesmente justificada pelo individualismo. Hoje eu não posso porque eu tenho isso. Hoje eu não posso porque eu tenho aquilo. Na verdade, hoje eu não tenho nada. Você inventa o tempo de dar aquele valor que não pode faltar aquilo para não se queimar no chão. Porque descendência é uma coisa muito cara. Não existe elevação espiritual sem se queimar. Não existe chegar ao sol sem se queimar. Você só vai poder contemplar todo o brilho do sol na hora que você estiver perto, esquema. Então, os que fazem por motivos em, na verdade, estão ficando no fio para não esquemar. Desculpa, mas eu já tinha avisado que não ia mais mandar recado. Que ia falar direto, que eu falo direto. Porque que adianta você sair dessa vida com milhões de coisas materiais, e eu não estou falando só de coisa material, mas cheio de satisfação, eu fiz o que eu queria, sem ter alcançado a evolução espiritual, sem ter se queimado nesse sol constantemente. E é porque eu não podia perder essa oportunidade de
você mandar um recado.
Porque no dia 17 eu estou aqui. Tendo ou não tendo.
Você já quase me respondeu, porque eu perguntei. Eu ia perguntar o que é o louvor. Porque eu não sei o que é louvar.
Louvar a Deus é você ser
feliz.
Porque
Deus. Então.
Na hora que você for feliz, você está louvando a Deus. Louvar a Deus não é rolar. Louvar a Deus não é bater cabeça. Louvar a Deus não é melotar. Louvar a Deus é ser feliz.
Não é
feliz.
É
feliz. Não.
Não.
E
deserto, às vezes você
está. E deixa eu falar uma coisa e deixar bem claro para quem não conhece essa felicidade. Essa felicidade. Isso eu aprendi com ela. Essa felicidade não é êxtase. É o que vocês chamam de apatia. Essa é a felicidade universal.
Apatia.
É quando tanto faz como tanto fez, você chegou na felicidade universal. Porque aí você está no caminho do meio. Tanto faz como tanto fez, eu estou aqui.
Não está sofrendo.
Não está sofrendo.
Outra coisa, ela falou.
Ah, louvar, ter amor é uma responsabilidade, não é uma responsabilidade, né?
É, porque você encarna a sua elevação espiritual.
Mas você tem a ele, se torna uma obrigação?
Não, 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 não. Uma responsabilidade por amor, não por obrigação. Se for uma responsabilidade por obrigação, não é responsabilidade, é fazer. Você se sente obrigado a fazer. É uma responsabilidade, vamos dizer assim, de fono íntimo, e não uma responsabilidade que vem de fora para dentro. Você se acha responsável, não é responsabilidade. Que é diferente. Ainda tem café? Que foi? Não, eu deixo, não tem problema. Não, não é difícil de viver, não. Não é difícil de viver. Basta você em cada segundo se perguntar, eu estou vivendo a realidade ou estou criando uma falsa realidade?
Porque a gente vive, mais amigo, procurando felicidade, a gente quer ser feliz.
Não, desculpa, não. Você vive procurando fazer. Olha, eu gosto de ir à praia. Quando eu vou à praia, eu quero ir à praia para ser feliz. Isso não é felicidade, isso é fazer. A felicidade que eu estou falando é incondicional. Eu gosto de ir à praia, mas não estou na praia, eu estou na praia feliz. Então, na verdade, vocês vivem buscando a satisfação, a realização da sua condição para ser feliz. Isso estamos fazendo. Deixa eu dizer uma coisa, por favor, que vou dizer de novo. E tudo é mensagem espiritualista. Vocês têm, vocês leram, agora é tudo. Porque é a base. Esse ensinamento do Buda, só para vocês terem uma noção, são seres que vão sair de perto do Buda. E aí ele diz assim, vá lá com o mestre para aprender. E o mestre pergunta, o que o seu mestre ensina? É a base de tudo. E ele diz, ensina a vocês a não ter paixão nem desejo. O que é paixão? O que é a paixão? Paixão é o que você gosta. Você gostar de uma coisa é uma paixão. E dessa paixão nasce o desejo de estar com o objeto da sua paixão. Se você preferir sentar naquela cadeira, isso é uma paixão. Vai nascer o desejo de você estar naquela cadeira. Não mexe. Na hora que vocês entenderem isso, que você não pode ser apaixonado por uma cadeira para não ter desejo, para não condicionar a felicidade, você sente em qualquer lugar e é feliz. Mas o problema é que vocês querem uma coisa para poder ser feliz. Leia essa, se a gente tem em casa. Se não tiver, mudar, não tem. Leia aí. Mensagem ao espiritualista, está dentro da sabedoria do mundo. Você falou dela, inclusive, no carnaval. O mais profundo que se pode encerrar na hora que se entendeu o que é paixão. O que é paixão? É tudo aquilo que eu quero. E lá está escrito isso direitinho. Aí o Buda diz, você não pode se apaixonar pelo que você vê, você não pode se apaixonar pelo que você ouve, você não pode se apaixonar pelo que você cheira, pelo que você prova, pelo que você toca, pela sua sensação, pela sua formação mental, pela sua consciência. Se apaixonar pelas coisas dessa vida. Sua percepção, a sua sensação, a sua formação mental, a sua consciência. Na hora que você se apaixonar, você zera o desejo. E na hora que você zerar o desejo, você, na verdade, o que você fez? Você nutriu o individualismo. Sabe por que você deseja? Porque o seu ego se alimenta da busca do seu desejo. É por isso que vocês enfrentaram o caso tá bom, o tá melhor. Por isso não foi o que eu queria, mas tá bom. Por isso eu passei satisfazendo. isso é o alimento do ego. Você quer matar o ego? Comece a lutar contra isso. Comece a lutar contra ter desejo. Não dizer eu não posso ter desejo, mas dizer eu estou desejando, mas não tenho. E daí? Adianta eu ficar chorando porque eu não tenho? Não, eu não tenho. Acabou. Vivo com a realidade. A paixão é querer saber para onde você vai. Porque eu cheguei lá. E você não ir lá. Deus te levar lá. Para um lugar que já está decidido. Você não vai decidir nada agora. Mas você quer achar qual melhor, qual que vai ser mais proveitoso, qual que para o futuro vai ser isso, qual que para o futuro vai ser aquilo, qual tudo isso. Para jogar desejo para alimentar o ego. Aí eu fui para onde eu queria. Aí eu não fui para onde eu queria, mas tenho certeza que aqui vai ser melhor. Então eu vou alimentar o ego. Ó,